de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis e seis na Bahia, tudo igual por aqui. Bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, 29 de maio de 2025. E a partir de agora tem muita informação, prestação de serviço e a sua participação. Esse é o número um das manhãs em Leos e a metralhadora da informação chegando. Tá todo mundo ligado aqui.
Gabriela FM.
A maior audiência de todo o sul, extremo sul da Bahia. Num oferecimento todo especial da Remove Conti Tintas, Gustavo Vidroelétrico, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista em Pré-Moldados Guanabara. Vamos juntinhos até as 8. Do meu lado, dividindo a bancada, hoje tem muita gente que amanheceu de cabeça inchada. O futebol baiano deixou os torcedores dormirem e acordarem de cabeça inchada. Aperta o play e avisa, o nome dele é...
Marinho!
Chegando de cabeça inchada, mesmo depois de um frango daquele que o goleiro do Vitória tomou ontem.
Não é atacadão do frango, não, né?
Eu tô muito retado, dormi retado, acordei retado.
Ó a pressão, ó a pressão.
O Vitória perdeu a classificação, perdeu o jogo e goleiro, frango. Eu que conheci grandes goleiros.
Você que já foi goleiro também, né?
Inaceitável.
Você já foi goleiro, rapaz.
O goleiro de um time como o Sport Clube Vitória está displicentemente debaixo do gol.
É. Faz parte da vida.
Faz parte, tudo bem, de bem com a vida. O Bahia também foi lá enfrentar o Internacional, botou 1-0 e tomou de 2-1, virada lá no Beira-Rio. Você imagina.
Começou
só, a torcida do Bahia também está muito chateado, né?
Cabeça inchada.
Todo mundo de cabeça chateada. O Renatinho Badboy botou, rapaz, 1-0,
golaço.
Aí daqui a pouco ele disse, poxa, empatou, foi. Aí daqui a pouco, quando eu fui ver, de virada 2-1.
Daqui a pouquinho o Edenildo Braga vai estar trazendo todas as informações, né, do futebol. Teremos ainda a Nath Almeida, o Matheus Santos, Vini Santana, Manuel Messias, Paulo José. São os correspondentes do Tropa de Elite interligando toda a região aqui no nosso programa, viu?
Ainda bem que o Sargento Santos Silva é torcedor do Botafogo.
É botafoguense o Santos Silva, né? Bom, vamos a partir de agora deixar você muito que bem informado, trazendo já como é que vai ficar o tempo para hoje. O tempo tá carrancudo, caiu uma chuvazinha na madrugada.
Muita chuva, saí de casa hoje, 3 da madrugada, debaixo de muita chuva. Chuva no Cacau Painho, me fez lembrar o saudoso candango do IP.
Confere com a gente, Painel Digital, agência Clima Tempo.
E a temperatura...
Termômetros marcando 24 graus aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna, nos estúdios Gabriela FM. 60% é a probabilidade de chuva para hoje. Vai ser uma chuva fraca, mas vai chover nesta quinta-feira. Olha como é que tá aqui esse lado, em direção ao Teotônio Vilela, Avenida Esperança, em direção a Itabuna, seu repórter.
Aí tá indo pra Itabuna, tá passando por cima do Vilela, foi por cima do telhado do Pedrinho Ávila.
Um abraço aí, homem do Barracão Azul. Vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques aqui no nosso programa. Lembrando que hoje tem entrevista o vereador Adilson José. O vereador não desistiu e conseguiu, seu repórter. Amanhã será realizada audiência pública com a Neoenergia Coelba. São inúmeros problemas causados aqui em nossa cidade. A gente quer saber os investimentos... o que está sendo feito para acabar com esses problemas? Não é amenizar, não é acabar de vez. É uma cidade com
milhões.
Quem está arcando com esses prejuízos? Quantas pessoas não já perderam produção, não já perderam eletroeletrônicos? Pisca-pisca. Então, daqui a pouquinho tem essa entrevista com o vereador Adilson José.
Minha amiga Madá e meu amigo Gurim, que o diga, lá na Ponta do Ramo, Praia da Ponta do Ramo.
E a pisca, turma lá, pisca. E a turma lá do Rio do Braço, seu repórter.
Também, o Joca.
Muita gente tomando prejuízo.
Fazenda Ilha Bela.
As barracas da Praia do Sul, os cabaneiros, né?
Wilson.
A turma das pousadas, os moradores, seu repórter. A turma dos distritos, que chega a ficar até 2 dias sem energia.
Cabanas, as cabanas tem o Wilson, Cabana Palmito, Cabana Gabriela, nosso Renato e o Tiagão da Cabana Guarani. Todo mundo na bronca,
retados. O Saci também, Voeró.
É o Saci, Voeró.
Presidente da associação. Vamos então manchetar o nosso programa de hoje. São 6:12 na Bahia, 6:12 no ar, as manchetes do programa.
Força Integrada de Combate ao Crime Organizado atua em força-tarefa após atentado.
A audiência pública discutirá metas fiscais do primeiro quadrimestre em Ilhéus.
E justiça nega prisão de sócios acusados de sonegar 65 milhões em Itabuna e Ilhéus.
Lançado ontem e bastante prestigiado aí, a Ronda Maria da Penha. Todos os detalhes aqui no Tropa e nós estivemos lá para conferir de perto.
Homem condenado por estupro de vulnerável pegou 11 anos de reclusão. A menor era atraída a ir na loja manter relações sexuais na parte do fundo da livraria. Fato ocorrido em 2020 causou grande comoção na comunidade de Una.
Olha, fala em Una, seu repórter, vai ter um manifesto aí, a turma em Colônia de Una tá brigando, tá pedindo apoio a esse programa e daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes desse manifesto que está sendo programado agora para o início de junho. Olha, vamos trazer ainda no nosso programa, tem edital, a UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, né? Publica um edital voltado a coordenadores pedagógicos da rede estadual.
Olha, 10 de ouro no baralho do crime da Secretaria de Segurança Pública. Um homem de alta periculosidade, a Polícia Civil da Bahia prendeu porque ele executou de homicídios. Ele vinha lá de Alagoas, ligado ao tráfico, estava hospedado em um resort de luxo em Barra de São Miguel, lá em Alagoas.
E ontem, no finalzinho do Tropa, né, o contato direto com o presidente do SINZEP, o Joca, e daqui a pouco a gente vai trazer essa informação, né? A prefeitura propõe um reajuste salarial de 5,53% a servidores, o ticket sai, né, de 630 e vai para R$700, seu repórter, todos os detalhes, essas e outras, além da nossa entrevista com o vereador Adilson José no programa de hoje. Bom dia para todo mundo, uma super quinta-feira.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia. Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa, a hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:16. 6:16. Olha, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus participou da Operação Painitentia. Painitentia, uma força-tarefa conduzida pelo GAECO, o Ministério Público da Bahia, pela Polícia Militar e Polícia Civil. E esse fato ocorreu em Eunápolis. A ação foi uma resposta ao atentado contra o diretor do presídio de Eunápolis. E no primeiro dia da operação, policiais encontraram um grupo armado vendendo drogas. Foram apreendidos 2 revólveres, munições 3,3 quilos de maconha, 100 gramas de crack, 965 gramas de cocaína, 3 balanças e pacotes, É de Eppendorf, vazios.
Esse inglês seu, você tá no information, né? Com essas palavras em inglês aí. Eu
vou repetir, Eppendorf, vazios. Em outra ação, durante patrulhamento, os agentes foram recebidos a tiros por criminosos armados. Aí houve um confronto, os elementos suspeitos fugiram, com dois deles entrando em uma residência. E no local, a polícia encontrou uma pistola, 12 munições, 3 celulares, 100 gramas de cocaína, 150 gramas de maconha. Todo este material que foi apreendido foi encaminhado à primeira delegacia territorial de Eunápolis para as providências legais. A AFICO também está analisando celulares apreendidos dentro do presídio de Eunápolis, produzindo relatórios de inteligência para identificar e prender integrantes de facções envolvidas no ataque ao diretor da unidade prisional. E a força-tarefa é composta pela Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Quero mandar um abraço hoje para o meu amigo Heraldo Santos, no Hospital de Ilhéus, o nosso Chiquinho. E dizer ao Chiquinho que ontem o Colo-Colo completou. O tempo está passando muito rápido, viu, Chiquinho? 19 anos que o Colo-Colo foi campeão baiano no ano de 2006, dia 28 de maio. Portanto, ontem, 19 anos, o Chiquinho, o Heraldo Santos, que é torcedor vibrante da equipe do Colo-Colo, seu Scarpita.
É, bem lembrado, viu, seu repórter? Até a história a gente não pode permitir que seja apagada, viu? Olha, a Prefeitura propõe reajuste salarial de 5,53% a servidores, aumento do ticket alimentação, foi a proposta, né? O SINZEP realizou essa assembleia, proposta foi aprovada em assembleia realizada na terça-feira pelo Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos de Ilhéus, o SINZEP, após diálogo com a gestão municipal. A medida reflete o compromisso do prefeito Valderico Júnior em valorizar os servidores, mesmo diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo município. O reajuste salarial será aplicado já a partir do mês de junho, inclui trabalhadores ativos, inativos e pensionistas. Além do reajuste no salário, a prefeitura também propôs o aumento no valor do vale alimentação, que passará a ser de R$ 700. O aumento terá efeito retroativo de janeiro a maio deste ano, com o pagamento dos valores acumulados sendo realizados em parcelas mensais entre julho e novembro. A proposta foi bem recebida pela categoria, que reconheceu o esforço da gestão municipal em garantir melhorias para os trabalhadores, reforçando o diálogo e a responsabilidade com os servidores. Já a assembleia que aconteceu ontem, né, com os trabalhadores da educação, seu repórter, a categoria rejeitou a oferta do governo e apresenta uma contraproposta. Em assembleia geral da PPI, a PLB, realizada ontem, foi rejeitada por unanimidade a proposta do governo em relação aos 5,53% de reajuste salarial referente aos últimos 12 meses, né, sem retroativo a janeiro, além de R$ 70,00 de aumento no vale alimentação. A categoria considerou a proposta insuficiente. Como contraproposta, a Assembleia aprovou os índices de 6,27% para docentes, ou seja, o piso, e o cumprimento da tabela para os não docentes, valores mínimos para evitar o achatamento salarial. Está marcada nova rodada de negociação com o Poder Executivo para o dia 3 de junho e a Assembleia Decisiva no dia 4. A categoria, né, segue unida e mobilizada. São 6h21 na Bahia, 6h21, e a gente segue acompanhando, viu? Tá na hora, 6h21. Chegando, seu repórter, tem mais notícia?
Tem mais notícia, sim, Scarpe. A Polícia Civil da Bahia prendeu executor de homicídios. O cara vinha lá de Alagoas, ligado ao tráfico de drogas. Ele estava num resort de luxo em Alagoas. Ele é o Dom ou o John? Dom Ojon. É a operação conjunta com o Departamento de Homicídios de Alagoas. Prendeu o Jonatas Santana Valverde. Ele tem 28 anos, apontado como executor de diversos crimes ligados ao tráfico de drogas em Camaçari e na região metropolitana de Salvador. O Dom Ávila, também era conhecido.
Rapaz, três John, nomes?
Dom Ávila.
Meu Deus do céu.
Ele foi capturado, repito, no resort de luxo Barra de São Miguel, em Alagoas, onde residia. O crime organizado pagava um resort de alto luxo em Barra do São Miguel. Considerado de alta periculosidade, o Jonathan ocupava a carta 10 de ouro no baralho do crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Contra ele havia 4 mandados de prisão expedidos pela vara do Tribunal do Júri de Camaçari, relacionado às investigações da 4ª Delegacia de Homicídios do município. Há uma rotina de luxo e viagens para matar. Segundo as investigações, o Jonatas, esse cara, rapaz, botava pra ver doer, viu? Vivia nesse resort de alto padrão e se deslocava à Bahia apenas para cumprir ordens de execução de rivais, atuando como o principal matador de uma facção criminosa. O trabalho de inteligência que levou à sua prisão durou 2 meses e monitorou seus deslocamentos e rotina. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou fugir, mas foi contido. A operação destacou a integração entre as forças de segurança. A 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari identificou sua localização, repassou as informações à equipe de Alagoas, que efetuou a captura. Mais líderes presos em 2025. Então, a prisão de Jonathan é parte de uma série de ações da 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari contra o crime organizado. E no primeiro semestre deste ano, outras 3 lideranças do mesmo grupo foram presas em diferentes estados. O Meiquinho, capturado na Paraíba, o Hulk e Bruno Cabeça, localizados em São Paulo. Todos viviam em residências de luxo, ostentavam joias, carros caros e até cavalos em clubes exclusivos. O Jonathan, ele foi apresentado à justiça, responderá por tráfico de drogas, homicídios qualificados e associação criminosa. O bicho pegou, viu? Eu quero mandar um abraço ao Manuel. Encontramos ele ontem, eu e Robertinho Scarpita.
Manuel.
Manuel da Patrol. Manuel da Patrol, ele pilota Patrol aqui em Ilhéus, mas ele é de Uruçuca e é patrulheiro. Ele tá dizendo: tô trabalhando na Zona Sul e depois eu vou cair pra Zona Norte. Mandando um abraço também pro Jorge, que é do Guincho Martins. O Jorge do Guincho Martins chegou de Salvador ontem, bastante cansado, e foi lá buscar a viatura do Tropa de Elite lá em Serra Grande. Jorge, um abraço para você. Bom dia e fica com Deus. Jorge, motorista do Guincho Martins, do nosso amigo Teco e da nossa amiga Meire. Aquele abraço para vocês aí, viu?
Beleza, seu repórter. Expectativa também para o grande evento amanhã, né? Sexta e sábado, o grande evento aí, reunindo guardas civis municipais da Bahia inteira em Ilhéus. Inclusive, mandar um abraço ao nosso amigo Barbosa. Barbosa está indo recepcionar o diretor da FENAGUARDAS, a Federação Nacional dos Guardas Municipais. Está chegando na estante aqui em Ilhéus. Vamos ver se dá tempo para a gente ainda poder falar, né, sobre esse grande evento. Vai ter palestras importantíssimas aí, muita gente legal nessa programação, viu, seu repórter? Dr. Ramon Machado, João Andrade, vai ter o Capitão Alden Igor Erdens, né, o que é o secretário da Ordem Pública da cidade de Ilhéus. Doutor Davi Pedreira vai estar também. O Oswaldo de Menezes Neto, Luiz Vestida Silva, né? Vai ter muitas palestras aí. Tem ainda o Elinei Miranda, Leandro Arborges, Adalberto Galvão, nosso querido Bebeto Galvão também vai estar participando aí desse grande evento. É o Encontro Estadual de Polícias Municipais do Estado da Bahia.
Destacando e parabenizando o presidente do Sindiguardas Bahia, nosso Pedro da Guarda, que é aqui de Ilhéus.
Vamos no Zap Zap, 6h26 na Bahia, vai se atrasar não, viu? Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Sua participação é muito importante. Rosana Costa, lá na Zona Sul, mandando mensagem pra gente. Bom dia. Bom dia no colo de Jesus e Maria, feliz quinta-feira pra vocês aí. Legal, obrigado pelo carinho, viu? Ele tá ligado com a gente, o Latino. Bom dia, Latino. Linha aberta, bom dia.
Rapaz.
O que foi,
hein? A Coelho, parece que ele queria chamar e não fala não. Tá com a energia toda hora aí na rádio, rapaz.
É mesmo, a Coelho tá que tal, pisca-pisca, viu, seu repórter? Latino, um abraço para você. Nilton César, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Já estamos aqui ligados, hein? Manda um alô aí pro Gilson, pra Meire, pra Tânia, José Carlos, grande Nilton César. Participação do povo, tem mais aí, Marinho Santos, Scarpita. É, eu peço aí o alô de vocês pra turma aqui em Sambaituba. Maria Nildete. É, e o Jair, um abraço aí pra turma. Joabes do Malhado, ligado com a gente, um abraço pra você, Joabes. Vamos lá, Zona Sul no ar, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpeta. O que a gente tá falando é o CC Heraldo Orona, aqui do Nelson Costa, Zona Sul de Ilhéus. Quero deixar um grande abraço pra vocês e dizer que essa programação e esse programa é estourado aqui na Zona Sul.
Obrigado.
Quero deixar um abraço pra você nessa manhã de quinta-feira. A quinta-feira que Deus preparou para nos abençoar. Tudo de bom para vocês. Um grande abraço. Não esqueça de falar da equipe CC Runner com o Gabi Runner também, minha filha, ok? De 10 anos. Sempre manda um abraço para a gente. Então, valeu, sucesso e vamos juntos.
Valeu,
Marinho
obrigado.
Santos e Robertinho Capita. Um abraço grande para vocês.
Valeu, valeu.
Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Aqui dia. É Duda da Tibinha.
Fala, Duda.
Tá chovendo na horta de dativo, viu?
É?
Ô, rapaz, chovendo na horta de dativo aqui. Eu gostaria de mandar um alô para o motorista escolar que roda aqui para Tibina. É, Tibina Tulha. E que é apaixonado pelos programas seu, de vocês aí. Apaixonadíssimo. Olha, Duda, eu não perco. E se caso lembrar, manda um alô pra mim. Ele mora na Tulha, entendeu? É morador da Tulha.
Valeu. Valeu, Duda. Um abraço. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho tem mais uma passada do nosso WhatsApp. O Ciso Boy, seu repórter, também tá ligado com a gente, né? Amanhã a gente vai bater um papo com o Padre Márcio. Até o jubileu e o grande evento aí em prol do Abrigo São Vicente.
Ciso Boy tá lembrando, ontem foi aniversário do presidente do Sindipoc Bahia.
Anteontem.
É o Eustácio Lopes.
Anteontem. É, no dia do aniversário da Ivete Sangalo, dia 27.
Eustácio nasceu no dia de Ivete. Esse Duda aí, Scarpita, é compadre do nosso amigo Dó, eletricista de automóveis. O Doc é o pai do Rodrigo.
Verdade, viu? O Kleber do São Domingos também tá mandando mensagem pra gente. Bom dia, bom dia. O Cacau tá caindo, né, seu Capita e Marinho Santos? Marisa Reis, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Estou imensamente agradecida, né, à nossa secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, então prefeita em exercício, Vanessa Gedeon. As forças policiais da PM, DEAN de Ilhéus, pela implantação da Ronda Maria da Penha, que é um marco importante e crucial para reforçar o enfrentamento à violência às mulheres. O Comitê Permanente de Enfrentamento da Violência à Mulher da UESC, que tem como coordenadora a professora Aline 70, também agradece o empenho de todas e todos para a aquisição desse importante aparato. Nós estivemos lá, fomos prestigiar, né, acompanhados, né, de outros profissionais da imprensa, e realmente foi um momento muito importante E mais uma vez eu digo, a gente demorou, mas graças a Deus aconteceu, né, seu repórter? É importante a gente falar da Maria da Penha, né? Porque, veja só, ontem a gente viu lá forças integradas, o judiciário estava presente, né, seu repórter? A polícia civil, a polícia militar, a política através da secretaria.
Tive o prazer de conhecer a juíza, a doutora Emanuele Vita, que estava lá prestigiando, o presidente da PPM, Liel Scarpita, o destaque aí, sargento PM Gerson Mendes, e o diretor de esportes, o sargento Marcelo Veríssimo.
Grande Veríssimo.
Prestigiaram a implantação da Ronda Maria da Penha na cidade de Ilhéus e estiveram marcando presença no evento. Autoridades civis e militares, a senhora Vanessa Gedeon, vice-prefeita da cidade de Ilhéus, tenente-coronel PM Roseli, comandante do batalhão de policiamento especializado em proteção à mulher, o tenente-coronel da Polícia Militar Kleber, subcomandante do CPR Sul, o major PM Carlos Araújo, comandante da Companhia 68, o major PM Soeiro, comandante da Companhia 69, o major PM Vasco Luiz, comandante da Companhia 70, dentre outras autoridades e figuras emblemáticas e importantes da comunicação. Estava lá Marinho Santos, Robertinho Scarpita, fazer como...
Figuras emblemáticas.
A PPM Ilhéus parabenizando aí aos envolvidos nesse importante projeto para a nossa cidade de São Jorge dos Ilhéus, que é a Ronda Maria da Penha, que vai garantir proteção às mulheres ilhéenses em situação de vulnerabilidade aos maus tratos físico e emocional e o cumprimento das medidas protetivas, seu Scarpita.
Muito importante, muito importante. Destacar também, né, o comitê, a Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres, através das vereadoras Enilda Mendonça e a vereadora Rúbia Carvalho, também prestigiando o evento. É uma grande rede. Eu acho que Ilhéus agora escreve um novo capítulo. É um ponto muito importante, marcado pelo governo municipal, seu repórter, e a secretária, né, vice-prefeita e prefeita em exercício, Vanessa Gedeon, que começa com pé quente. E parabéns. Foi bom estarmos lá.
Eu senti falta da advogada que levantou a bandeira das mulheres aqui em Ilhéus, a doutora Lu Cerqueira, Scarpia.
Deve ter tido outra agenda, viu? São 6h33 na Bahia, vai se atrasar não, 6h33. A notícia não para, tem giro regional, Vini Santana tá chegando.
A região interligada no Tropa.
Bom dia, Vini.
Muito bom dia.
Bom dia.
Robertinho Scarpita e Marinho Santos, um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de quarta-feira.
Quinta já hoje, rapaz.
Da Vidal Pratas. Fica comprando acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios. Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163, ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação. Olha só, pessoal, a Câmara de Vereadores de Aurelino Leal sediou uma importante audiência pública promovida pela Prefeitura. O encontro teve como objetivo a apresentação e avaliação do cumprimento das metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre do exercício de 2025, em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência foi conduzida pelo secretário municipal de Administração e Planejamento, Dr. Alone, que destacou os principais números da gestão fiscal e respondeu aos questionamentos do público presente. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a transparência e a participação popular na condução dos assuntos públicos. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno ao comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, Alianças Relógios, acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163, repetindo 739-982-7163, ouvintes do programa Tropa de Elite. Tem 10% de desconto.
Valeu, Vini.
Pessoal, uma excelente quarta-feira para todos vocês e eu volto amanhã, se Deus quiser.
Grande abraço, vamos pro faturamento, daqui a pouquinho a gente volta. Aproveita para tomar aquele chocolate gostoso, aquele cafezinho. A turma do Miguel, Dona Marizete, um abraço, Feirinha do Guanabara aí ligado com a gente. Tem a turma da Central de Abastecimento do bairro do Malhado. Tem um mingau gostoso também lá no Cainago, em Olivença, viu? Olivença que tá preparando aí pro São João dos Bairros, Abum Bahia, Flor do Caribe. Vai ter licor de Tiulim Catarina, viu, seu repórter? Se prepara pra tomar licor em Olivença.
É, ainda tem o Ed que é torcedor do Barcelona e também do Colo-Colo.
É, mas o Ed não vai tomar licor, não.
O Edvaldo Assis.
Ele não bebe, não. Viu?
Cadê o Edvaldo Assis?
Não toma licor, não. Por onde anda?
Olha, Escarpita, na volta.
Vai, na volta.
Homem condenado por estupro de vulnerável pegou 11 anos de reclusão. Menor era atraída a ir à loja manter relações sexuais na parte do fundo da livraria. Esse fato ocorrido em 2020 causou grande comoção, né? Comoção na comunidade da cidade de Una.
Vai lá no nosso site, programatropadeelite.com.br, tem uma matéria interessante aí sobre a modernização do sistema de semáforos na central de monitoramento, está sendo, né, disponibilizada aqui em Ilhéus. A entrada da Princesa Isabel, cruzamento da Princesa Isabel com a Avenida Itabuna, ficou bacana a sinalização ali, viu? Que quando é para criticar, a gente critica, quando é para elogiar, a gente elogia. Agora, os buracos continuam deixando os motoristas no prejuízo. Sai daí não, até as 8 no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doce, já o Autopeças Gustavo Vidro Elétrico com Tintintas e Remove, tá rolando, hein?
Bom dia, Gabriela FM. Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
1 super manhã de quinta-feira para todo mundo ligado com a gente, hein? Bom dia, bom dia.
Acompanhou o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Tá na hora! 6h44, daqui a pouquinho tem entrevista na pauta, audiência pública amanhã. Amanhã tem duas audiências na Câmara de Deus. Pela manhã, audiência pública com o tema Neoenergia Coelba. E daqui a pouquinho a gente conversa com o vereador Adilson José, ao vivo aqui nos estúdios Gabriela FM. Pela tarde, seu repórter, a Câmara vai estar aí realizando audiência pública para discutir metas fiscais do primeiro quadrimestre aqui em Ilhéus. É, a Prefeitura convidando a população para participar dessa audiência pública junto com a Comissão de Finanças da Câmara de Ilhéus, vai ter a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao primeiro quadrimestre de 2025. O evento será realizado amanhã, sexta-feira, a partir das 14 horas, na Câmara. A iniciativa está em conformidade com o artigo 4, né, o artigo 8 da Lei Complementar número 101 do ano 2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina a transparência na gestão fiscal e a prestação de contas à sociedade. Repórter, o nome dele, rapaz. Chegue com a notícia, porque Denildo Braga tá com a cabeça inchada, viu?
E 6 horas 46 minutos na linda Princesa do Sul. Olha, um homem foi condenado por estupro de vulnerável. Ele pegou 11 anos de reclusão pelo crime de estupro na comarca de Una. Segundo informações, o crime aconteceu no ano de 2020. Este crime, inclusive, causou grande comoção na comunidade de Una. A adolescente, uma garota menor de 14 anos, era atraída pelo homem aí em sua loja, com ele manter relações sexuais nas partes do fundo de uma livraria. Após o caso se tornar público, soube-se que A vítima também foi coagida por uma outra pessoa que testemunhou o fato e forçou a menor a praticar atos libidinosos com o dito cujo, sob pena dele contar o estupro à família dela. O segundo homem que praticou os atos libidinosos com a garota menor sob coação foi condenado a pena de 11 anos de reclusão, no dia 28, no caso, dia de ontem, portanto. Já o estuprador, que encontra-se foragido, ainda não foi sentenciado, mas tem a prisão preventiva contra o dito cujo, que pode ser preso a qualquer momento. Então aí a sentença ainda não foi publicada, mas cabe recurso. São 6 horas e 48 minutos. Deixa eu mandar um abraço para a dona Zelita, na Barra de Itaipe. Ela que é mãe da subtenente da CIP Cacaueira, Érica Gomes. Ela não perde um Tropa de Elite. Parece que ela é irmã do Espirro da Barra. Dona Zelita Escarpita.
Dona Zelita, grande abraço aí, viu? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o movimento, né? Vai ter um protesto, moradores de Colônia de Una. Um abraço à turma em Colônia de Una, acompanhando o nosso programa. E importante, viu, senhor repórter? É um mecanismo que a população tem, protestar, chamar a atenção das autoridades. Então vai ter um movimento BA, ou ABA6, né? BA, ABA aqui, deixa eu trazer aqui, rapaz. ABA676, né? Que precisa ser retomada aí, promessas de gestores que acham que pode enganar o povo. O povo agora tem acesso à informação, viu? Então daqui a pouco a gente vai falar aí sobre esse movimento e o protesto que está sendo organizado, cobrando a retomada da obra de pavimentação asfáltica que está paralisada desde setembro, seu repórter Mário Santos, do ano passado. São obras eleitoreiras para enganar o povo, viu? Né? Tem um bocado, não tem?
É claro.
Ontem eu ouvia de uma pessoa lá, olha, a gestão passada enrolou, queria fazer o canal do Malhado no ano de eleição, não conseguiu.
Foi empurrando com a barriga.
Empurrando para ver se dava certo. A Avenida Contorno, a mesma coisa, não deu certo.
A rua de acesso ao Alto da Tapera, rua Rio Almada.
Também não deu certo. Então fica enrolando o povo. Ano que vem é ano de eleição, né? Ano que vem a gente vai escolher governador, 2 senadores, deputado estadual, deputado federal e também vamos escolher o presidente da República. Então, é um ano que a gente tem que ficar atento e mais do que a gente fala aqui, a arma que o povo tem, gente, chama-se título eleitoral. Essa é a arma que o povo tem. Você escolhe quem é que vai te representar. Eu vivi uma experiência como candidato, foi uma experiência ruim. Porque as pessoas, seu repórter, que sofrem com descaso, essas pessoas se vendem para poder sofrer 4 anos. Então foi uma experiência ruim vivida por mim como radialista, como camarada que está aqui brigando, comprando briga, porque a gente já comprou muitas brigas em defesa do povo. E aí o que é que eu queria? Eu queria representar o povo. Eu queria ter o microfone que nós temos aqui, o microfone do Tropa de Elite na Gabriela FM. Eu queria ter o microfone na Câmara de Vereadores para lutar e defender e representar bem a nossa população. Mas o dinheiro falou mais alto. E aí acabaram, né, destruindo um sonho de poder ser representante do povo, de ter um microfone no rádio e de ter um microfone na Câmara.
É um projeto, né, Escarpita? Tinha um projeto direcionado às pessoas menos favorecidas, às pessoas mais humildes, às pessoas pobres do nosso município. Mas mesmo assim, as pessoas pobres que não conseguiram eleger Robertinho Escarpita vereador, o nosso trabalho continua.
Continua, a gente continua aqui no microfone, né? Linha aberta para o povo. É muito importante. O trabalho continua e a experiência, né, foi uma experiência vivida, uma experiência que eu não gostei e eu não quero mais saber de ser político.
Eu tinha um sonho. E o meu sonho também desceu por água abaixo. Depois que eu vi tanta traição, eu tinha um sonho de ser prefeito da cidade onde minha mãe nasceu, onde minha mãe morou, a cidade de Maraú. E hoje eu não tenho mais vontade de ser prefeito de Maraú. e nem prefeito de lugar algum.
Olha, até combinou. Tem uma música do Dicró, que o Mr. Dicró, ele fala: traidor, traidor, se tem coisa que não presta, é o tal do eleitor. Vamos mudar de assunto. Edenildo Braga, um bocado de gente de cabeça inchada, pai. Érico Matos, Marinho Santos, Marcos Vizinha. Meu Deus do céu, torcedores do Bahia e do Vitória, amanheceram de cabeça inchada, viu? Tá chegando! E no Bola Dentro a gente convoca ele, Edenildo Braga. Bom dia, bom dia!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Noite de jogos da Copa Sul-Americana e também da Libertadores da América. O Independiente venceu o Nacional Potosí pelo placar de 7-0. Já o Guarani perdeu em casa para o Boston River 5-0. A equipe do Defensa e Justiça perdeu para o Cerro Largo 2-1. Universidade Católica do Equador venceu Vitória, placar de 1-0. Um gol contra, um gol a lá trapalhões, numa falha bizonha do goleiro Lucas Arcanjo. Vitória eliminado da Sul-Americana. Já o Cruzeiro empatou em casa com União Santa Fé sem gols. E o Palestino perdeu para o Mushuma pelo placar de 2-0. Na Libertadores da América, o Nacional derrotou o Atlético Nacional, placar de 1-0. E o Internacional bateu o Bahia de virada pelo placar de 2-1. O Inter segue na competição, o Bahia eliminado. O Flamengo, com gol de Léo Pereira, bateu o Deportivo Táchira e classificou-se em segundo lugar no seu grupo. O primeiro colocado é o LDU, que venceu o Central Córdoba pelo placar de 3-0. O Palmeiras goleou o Sporting Cristal pelo placar de 6-0 e garantiu assim a melhor campanha, 6 jogos, 6 vitórias na fase de grupos. E o Bolívar venceu o Cerro Porteño pelo placar de 4-0. Na noite desta quinta-feira, teremos sim mais jogos pela Sul-Americana e também Libertadores da América. O Grêmio enfrenta o Sport Luquenho, o Godoy Cruz enfrenta o Atlético Grau, Fluminense recebe o Once Caldas, União Espanhola joga contra o Gualberto Villarreal e o Atlético Mineiro enfrenta o Cienciano, além de Caracas e Desportes e Iquique. Na Libertadores da América, Peñarol e Vélez Sarsfield, Olímpia e Santo Antônio Bulubulo. O Racing vai enfrentar o Fortaleza. O Fortaleza precisa vencer para garantir a classificação para a fase de um mata-mata. Já o Colo-Colo enfrenta a equipe do Atlético Bucaranga. No Campeonato Brasileiro Série B, apenas uma partida será realizada na noite de hoje, 21h35, o jogo acontece entre Ferroviária e Botafogo de São Paulo. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite, o programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa quinta-feira, bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga, um abraço para você e para os torcedores também. No futebol tem isso, né? Nem todo jogo termina em alegria para os torcedores. Uns felizes, outros tristes e outros de cabeça inchada. Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa.
Bola dentro.
18 horas, Gabriela Esportiva, a melhor resenha do rádio baiano. Rolando aqui. Vamos no Zap Zap.
Gabriela FM. A galera toda tá na escuta.
Eu começo com um pedido aqui. Olha, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, passando aqui para pedir um favor a vocês, alertar o povo da prefeitura aí. Cemitério do Basílio, tomado pelo mato. Não estão limpando, só para alertar mesmo. Eu obrigado e um bom dia. Tivemos que enterrar um vizinho. É, o vizinho lá do alto da Cascalheira, praticamente dentro dos matos. Ele mandou um vídeo pra cá. Eu vou passar pro Cacau, meu. Alô, Kiko! Alô, Cacá Colchões! Chegando aí, cemitério, né, do Basílio. Dona Edilza tá lá no alto da Soledade, tá feliz da vida. Linha 1 aberta, Dona Edilza, bom dia, bom dia.
Bom dia, Escarpita. Bom dia, Mário Santos. Passando aqui pra agradecer ao prefeito, à DAI, o pessoal da prefeitura que ontem começaram a roçar o morro.
A equipe chegou!
E agradecer os meninos também da Solo Bahia, né? Muito obrigado por atender meu pedido. Eu já tava até chateando vocês demais, né?
Não chateia não, dona Edilza.
Muito obrigado.
Obrigado, beijo enorme. Bom dia, bom dia. Hoje é aniversário da Cleonice, amiga dona Edilza. Cleonice, dona Edilza vai mandar um bolo pra você, viu? Linha aberta, o povo fala.
Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Beijo, mano.
Fala, Gilmar.
Olha só, o pessoal da infraestrutura não vai terminar o serviço da Uberlândia, não? Tá faltando acabar o serviço lá, tá aquele buraco ali ainda. Se chover, vai continuar alagado de novo. E aumentar mais o que eles têm que fazer, o recapamento do asfalto. Eles fizeram aquela parte ali do esgoto ali, mas tá parado. Quando eles voltarem lá, acabar o serviço lá. Ok? Bom dia.
Bom dia. Cuidado,
por favor.
Seu repórter, ontem você cobrou isso, não foi?
Cobrei ao engenheiro da obra, o Felipe. Ele disse, olha, você nem imagina o tanto de ligações clandestinas que nem a Embasa sabia.
A rede pluvial da rede esgoto, não é isso?
E aí teve que trabalhar por baixo primeiro, e agora que resolveu por baixo, que está pegando firme por cima e vai resolver aquele problema ali. Foi cobrado ontem.
É.
Aí, sobre a Avenida Uberlândia, bairro do Malhado, onde mora o meu grande amigo José Oládio Gomes, o Maninho de Castelo Novo.
Ouviu aí, né, Gilmar? Então, a turma já está aí, né, concluindo uma fase para depois entrar na outra, levantar aquele paralelo, alinhar e deixar o asfalto beleza. Olha, bom dia, abençoados, meus amigos queridos, parabéns aí pelo programa, parabéns para Vanessa, todos que estão à frente aí desse projeto, mais que especial, meus queridos, manda aí, por favor, um alô pro meu esposo Miguel, isso é a Beth lá do Sol e Mar, pro meu amigo César Refrigeração, Lúcia do Basílio e todos do Sol e Mar, obrigado, bom trabalho para vocês. Ô Beth, beijo enorme, alegria sempre, viu? Vamos lá para Banco Central, linha aberta pro povo, seu repórter. É, o Tropa de Elite, o som da Gabriela chegando mais longe, com certeza, e deixando aí a turma, né? Porque aqui o espaço é aberto para o povo, é muito importante. Bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita. Aqui é Zé Antônio,
direto Zé Antônio, Banco Central. Banco Central.
Eu queria informação de algum desses vereadores novatos que entraram, porque os outros devem saber, mas não querem esclarecer. Tem esclarecimento, qual o motivo de parar essas obras aqui em Banco Central, de uma requalificação de uma praça aqui? Teve uma emenda, não sei qual foi o deputado também, que foi Arthur Maia, não sei quem foi mais aí, através de vereadores aí, de algum vereador. Eu queria que ele esclarecesse qual foi o motivo de parar.
A emenda, seu repórter, será que a emenda não veio completa, seu repórter? Um abraço aí à turma de Banco Central. Com a palavra, eu não sei qual foi o vereador que conseguiu essa emenda aí, viu? A obra parou, mas tem um bocado de obra parada.
Interessante procurar saber o vereador que foi mais bem votado lá no distrito de Banco Central, onde eu mando um abraço ao Alvinho do supermercado, Mercadinho lá, o Alvinho.
Um abraço aí, viu? Olha, vamos seguindo com a metralhadora da informação. Nath Almeida tá chegando, tá chegando. Tem uma prévia da inflação aí recuando, né? 0,36% agora em maio, apontou o IBGE. E essa questão do IOF é uma discussão, né, que tá mexendo lá em Brasília, viu, seu repórter? Brasília tá que tá, tá que tá. Olha, a UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, está abrindo edital. Fica antenado aqui no Tropa de Elite para saber essa notícia, viu? E atenção, atenção também, o prazo final termina amanhã. João Aníbal, os contadores devem estar assim agoniados, porque tem gente que deixa para a última hora, né? Amanhã é o prazo final para a declaração do imposto de renda. E sobre a notícia da UESC, é o seguinte, publicado edital para mestrado na UESC, voltado a coordenadores pedagógicos. robóticos da rede estadual. 225 vagas disponibilizadas pela Secretaria de Educação da Bahia para o programa de mestrado profissional, voltado a coordenadores pedagógicos da rede estadual. 30 vagas são da Universidade Estadual de Santa Cruz, que publicou o edital de seleção sobre aí o contrato 016/2025. As inscrições têm início às 8 horas de amanhã e prossegue até às 16 horas do dia 30 de junho. Nath Almeida chegando no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Nath. Aquele abraço, hein? Quinta-feira. Tá no ar.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Para você que é da cidade de Buerarema, ainda dá tempo de garantir a sua vaga no EJA, Educação de Jovens e Adultos. Se você quer retornar aos estudos, escrever aí um novo capítulo da sua história, essa é a oportunidade perfeita, viu? Matrículas abertas nas escolas Tiradentes, Doralice Bastos e Lomanto Júnior. Horários das 8 às 11h30, das 3 às 17h e das 19 às 20h. Matutino, vespertino e noturno. Tem um turno certinho aí para você, com certeza. Também na cidade de Buerarema, próximo domingo, dia 1º de junho, tem a grande final da Copa da Farinha 2025. Chegou a hora de decidir quem vai levantar a taça. Vitória e Santa Helena na grande final, dia 1º de junho, às 14 horas, no Estádio Municipal de Buerarema. Vai ter aquele jogão, premiações e espaço kids para toda a família curtir. Já na cidade de Coaraci, amanhã, sexta-feira, 30 de maio, às 10 horas, na Câmara Municipal, vai ter audiência pública, onde serão apresentadas contas do primeiro quadrimestre de 2025. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, tchau, Nath. Tchau. Um abraço para você, obrigado pela sua participação. Tá pintando intervalo, na volta vamos falar do apoio, né, a manifestação que está sendo programada, o movimento aí para salvar ABA 67 mil. O povo de Colônia de Una tá sofrendo e o Tropa, né, tá aqui de olho, atento nisso aí. Até às 8, um oferecimento todo especial para Emoldados Guarabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, com Tintintas e Remove, tem Tropa no ar, já tem entrevista. 102,9
Gabriela FM. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
A partir de agora, vamos bater um papo com ele, vereador Adilson José, do Partido dos Trabalhadores, mais uma vez retorna ao Tropa de Elite. A gente tem acompanhado a sua luta, vereador, para a realização dessa audiência pública em defesa da população de Ilhéus. Neoenergia Coelba, né, seu repórter? E o vereador, a partir de agora, bate um papo conosco aqui na metralhadora da informação.
Onde serão discutidos aí, Escarpita, os problemas causados pelos diversos apagões no nosso município de Ilhéus. E é preocupante para tudo e para todos. E tem que estar todo mundo unido nesse exato momento. Vereador, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, mais uma vez.
Bom dia, Robertinho Escarpita, bom dia, Marinho Santos. Eu fico muito feliz em bater um papo com vocês aqui, não só sobre a Coelba, sobre todos os assuntos. Eu logo recorro a vocês. Gente, preciso ir aí, preciso falar, porque esse programa é ouvido em toda a Ilhéus e região. Né? Eu costumo dizer lá em Cururupi, lá em Olivença, que a gente não precisa comprar rádio para ouvir a Tropa de Elite. Basta sair caminhando pelas ruas que você vai ouvindo de uma casa na outra, de uma casa na outra, que você vai ouvindo o programa. E é importante que as pessoas prestem muita atenção nesse assunto. É importante que as pessoas participem da discussão, porque o político, Robertinho e Marinho, o político ele precisa fazer a defesa do povo em todos os sentidos. Mas o povo também precisa não só votar. O povo precisa votar e acompanhar o seu político. Ou seja, se você fizer uma pesquisa hoje, seu repórter, de quem as pessoas votaram para deputado estadual e federal, eu aposto que de cada 10, 7 não vai lembrar mais. E isso é terrível. As pessoas precisam acompanhar o mandato daquela pessoa que ele conduziu para algum mandato, seja de deputado estadual, seja de deputado federal e de vereador principalmente, para você ver o que é que seu vereador está fazendo, pesquisar sobre o que ele está dizendo para ver se isso é verdade. Ô Adilson, o povo não tem tempo para isso não. Tem, tira 10 minutinhos com a internet hoje, você diz, tudo está ao seu conhecimento em 10 minutos. E isso é importante para você não ser enganado pelas pessoas, para você não estar ouvindo blá 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 de pessoas que têm interesse, né, em falar mal ou bem das pessoas, para que você realmente seja acometido pela verdade.
O vereador Adilson José, essa audiência pública, você sente que os seus companheiros, colegas vereadores estão unidos e vai chegar junto com você aí nessa audiência pública? Essa bandeira que você levantou, uma bandeira forte, tem que ser resolvida essa situação.
Olha, eu quero chamar a atenção aqui, eu sempre tomo as minhas decisões ouvindo as minhas lideranças e os meus assessores. Quando eu disse para... eu não sou de desistir fácil das batalhas. Algumas batalhas a gente não ganha, né? Quando o Caleb assumiu aquela guerra, Moisés já estava bem desgastado. E ganhou sim no final, mas teve algumas batalhas perdidas no caminho. Não foi fácil chegar à Terra Prometida. Foram 40 anos de vitórias e derrotas. Então assim, ó, eu conversei com as lideranças, eu conversei com os donos de cabana. Não é fácil porque nós estamos falando de uma empresa que não fala em milhões. A empresa fala em bilhões. Então, quem tem uma renda de bilhões, destrói qualquer um no estalar de dedo. É por isso que eu tenho um colega aí que, inclusive, tirou uma faixa. Tinha uma faixa lá na avenida, lá na Avenida Duplicada, em frente ao posto de gasolina. Tinha uma placa lá com o nome do vereador. Neo Energia Coelba, não queremos mais apagões e tal. Depois de uma ida em Salvador, a placa sumiu. A faixa sumiu. E eu sinto... eu não sei se eu devo dizer medo ou não sei, que eu não senti firmeza, pelo menos não chegou até a mim, né? A maioria dos colegas dizendo assim, Adilson, nós estamos firmes, estamos lá, vamos estar firmes lá. Mas eu acredito que se houver uma votação, se houver uma necessidade de uma participação, que a grande maioria vão, porque todos sabem que a situação de Ilhéus é complicada. Eu não vou nem dizer das outras cidades, porque eu sou vereador de Ilhéus, mas a situação da Coelba na região. É ruim. É ruim.
Agora, a reclamação ela é a nível regional, vereador.
Exatamente. Agora, o que eu preciso dizer, e eu venho falando isso aqui desde a primeira vez que eu estive aqui, Robertinho e Marinho Santos, é que não é que o vereador ele não tem condição de resolver o problema. O vereador tem condição de acender a fogueira. Mantê-la acesa é de responsabilidade dos deputados estaduais e do usuário. Porque repare, olha, uma empresa que fala em bilhões, vou repetir, é muito poderosa. Então, assim, a empresa, na minha ida lá, a empresa me convidou, uma das diretoras estaduais me convidou, me ligou para o presidente César Porto e convenceu o presidente César Porto e a mim de desistirmos naquele momento daquela audiência. Olha só, preste bem atenção você, amigo ouvinte.
Você recebeu alguma proposta indecente por parte da Coelba?
Olha, indecente eu não diria, mas assim, a proposta da Coelba é que nós fizéssemos reuniões só com dirigentes de associações. Ela me chamou lá para dizer isso, olha, é melhor, porque entende mais do que ter muita gente. Quando tem muita gente dispersa, foi uma das frases de um dos diretores lá da
Coelho. Teve alguma proposta?
Não, assim, até porque eu acho que esse pessoal que fazem proposta decente para político, elas conhecem o político. Elas sabem o tipo de político que vai aceitar ou não. O tipo de político que aceita a proposta indecente, ele não faz zoada, como eu faço na imprensa. Porque quem quer pegar, minha avó dizia, quem quer pegar o pássaro não diz show.
Algum vereador, colega seu, aceitou?
Não sei, porque eu não sei. A única coisa que eu sei dizer é que o vereador que foi para Coelba para essa reunião não estava convidado, não estava na pauta. E se estivesse na pauta nós dois, eu não iria, porque eu conheço o estilo do vereador. Então, assim, eu sei dizer que eu fui convidado. Eu fui convidado. E falei para ele, e falei inclusive, já para nem deixar espaço, já fui falando logo que a Câmara pagaria a minha passagem. Então, eu fui convidado para ir lá na Coelba, em Salvador, certo? Cheguei lá na hora que me convidaram. A reunião começou. No meio dessa reunião, com três diretores, eu tenho essas fotos, tenho alguns vídeos e tem algumas falas da diretora, de uma das diretoras, que foi a que me convidou, foi a que me mandou mensagem, foi a que está gravada lá no meu celular. Ela disse, olha, vamos começar a reunião, o assunto é esse, me apresentou os outros diretores, tá? Com 20 minutos de bate-papo, o telefone dela tocou dizendo que tinha um vereador indo para essa reunião. Aí eu falei, olha, mas a senhora me falou que a reunião era comigo e César Porto. César Porto disse que não vem. Até pensei que fosse César que resolveu ir. César Porto disse que não vai poder vir porque tem um outro. Outra aconteceu pauta, um, né? Problema de saúde com a sogra. Então ele disse que não iria porque estava. Falei, não, presidente, pode deixar que se o senhor confiar, eu represento a Câmara. Ele não pode ir, fale mesmo, em nome da Câmara, você está autorizado para isso. E chegando lá, esse vereador chegou. E o vereador criou uma cena lá dentro. Olha, repare, é importante até falar a cena qual foi.
Quem foi o vereador?
Eu não vou falar o nome do colega, não. Mas tá, a cidade toda sabe quem é. Eu falei da placa. Tinha uma placa lá, antes da ida desse vereador para Salvador, sem ser convidado.
Tinha uma faixa.
Acho até que teve.
No canteiro ali da
duplicação. Tinha uma faixa no canteiro. Tem muita gente que tem a foto dessa faixa, eu também tenho. Tá, o vereador diz o seguinte: Neoenergia Coelba, não queremos mais apagões. Não queremos mais apagões, chega de apagões e tal, e embaixo ele assinava. Eu até vou botar uma minha no lugar, porque eu não amarelo, não. Ai, e aí vou botar lá. Meu lugar, estava escrito isso, e eu bati a palma. Eu fiquei no orgulho danado, porque eu falei, poxa, não estou sozinho na luta. Porque, olha, quando saiu de lá, né, o vereador criou uma situação danada lá dentro. Disse que eu estava desrespeitando ele, porque eu disse eu fiz uma brincadeira com um dos diretores de obras, de construção ou de infraestrutura da Neoenergia, eu esqueci o nome do engenheiro agora, e ele me disse que, eu falei para ele, rapaz, ao invés de vocês ficarem com esse problema, que ele tinha me dito que a situação, que eu achei muito longe a data de se criar uma nova estação. Aí a diretora me mostrou foto com o prefeito Valdurico indo no terreno onde eles vão comprar. Falei, sim, então por que não já pagou e tal? E começou isso aí. Ele disse que o terreno estava com problema de burocracia.
Licença?
Tinha algumas burocracias de família que tinha uma documentação para fazer. Eu falei, bom, se tem burocracia, que vocês foram para esse terreno, eu tenho um terreno para vocês comprarem. E não quero comissão, não, porque eu sou corretor e avaliador de imóvel, viu? Eu sou formado também nisso. Eu tenho cursos. Tem cursos técnicos nessa área. Falei, eu não vou cobrar.
Se oferecer outra área, essa área está pronta.
Eu falei, não vou cobrar. Mostrei minha carteira de corretor, mas não vou cobrar, não. Viu? Isso é de graça. Minha comissão tá liberada. Mas eu tenho outra área, inclusive a área de Olivença. Nós temos uma pequena estação lá com área que dá para ser ampliada. Tanto para o lado direito quanto para o fundo. Eu fui lá, tirei fotos da subestação de Olivença e mandei para eles. E até hoje, ele me saí de lá, ele me garantindo que ia lá olhar, que ia mandar uma equipe olhar, e até hoje não mostraram. Agora, o que é que a Coelba fez na volta, Scarpita? E é importante dizer isso. Na minha volta de Salvador, a Coelba, na semana seguinte, aí o vereador já estava com outros discursos dentro de um grupo que ele tem. Olha, repare, como é que eu crio um grupo de WhatsApp? Muito boa aquela ideia. Um grupo de WhatsApp chamado Apagão.
Ilhéu sem Apagão.
Ilhéu sem Apagão.
Sem Apagão.
Aí se você for lá, você deve estar naquele grupo também. Boa. Que ele botou todo mundo.
observe as ações que o vereador faz. Gente, um absurdo do absurdo, olha só. Para tudo aí que você está fazendo aí, senhores ouvintes, e preste atenção nisso. Nós recebemos a visita da professora ambiental da UESC, terça-feira na Câmara. As estudantes, com lágrimas nos olhos, mostraram para a gente alguns... Eu não quis ver. Eu costumo dizer que eu moro no paraíso, eu já esteve perto lá de casa. Eu moro no paraíso.
É, mas quem mora no paraíso aqui sou eu.
Eu também.
Mas eu moro no paraíso do Atlântico.
Ali realmente é um paraíso. A nível de moradia é um paraíso melhor que o meu. Mas eu moro no paraíso porque eu moro no meio do mato.
Eu moro meu vizinho.
Eu moro no meio da mata. E ali tem Nico Leão, cara dourada demais. Eu não gosto nem muito de falar para não atrair pessoas muito para lá. Porque os bichinhos não ficam mais... Já falei, né? Mas eu informei isso às estudantes que estavam lá. E as estudantes mostraram muitos acidentes
nas redes,
com animais, né, nas redes. Sabe o que foi que o vereador fez, meu? Eu falei, meu Deus, eu não estou ouvindo isso. Eu não estou ouvindo isso. Eu chamei a assessoria, me dá um fone de ouvido aí para eu botar aqui no ouvido, pelo amor de Deus. O vereador pediu a palavra e disse para a professora, professora, me forma o endereço direitinho que eu vou mandar a Coelho para pegar o corpo.
Meu Deus do céu. É complicado, viu? Agora, vereador Adilson, esses investimentos que a Coelba estão fazendo, eu já soube que Ilhéus, o sul da Bahia, é que recebe o menor valor de investimento por parte da Neoenergia Coelba. E a gente viu ali dois postes, dois do lado de cá, dois do lado de lá do Pontal, né? Chegou aquela frente de trabalho, fez algumas podas aí. Você acompanhou todo esse movimento?
Acompanhei, fui lá, filmei, fotografei. Não sou técnico de energia, mas converso com pessoas que são. Aquilo ali não vai resolver o maior problema nosso, que é o apagão. Aquilo ali eles querem tirar o fio da ponte, que onde disse, segundo a Coelba, foi furtado, né, um cabo. Tirar um fio daquela, os cabos da ponte e botar para aqueles postos. Olha, a minha preocupação é com a nova estação que vai gerar um número maior de energia. Porque... Escarpita, olha, eu não estou aqui, fica aparecendo, e isso não é bom para a Câmara, não é bom para o município, fica aparecendo que tem um vereador defendendo a Coelba e o outro atacando. Que tem um defendendo, está claro, agora o outro atacando não está. Eu não estou atacando a Coelba, não tenho interesse, até porque a Coelba presta, emprega muita gente, isso é bom para mim. A minha maior preocupação como político é o número de desempregados que essa cidade tem, o número de pessoas na rua, inclusive... Eu quero abrir aspas rapidinho, mas não vou entrar, não quero abrir parênteses rapidinho. Inclusive, no dia 13 de junho, vai ter uma audiência pública para falar sobre as pessoas em condição de rua nessa cidade.
Importante.
Que eu convoquei, eu pedi essa sessão para discutir isso com a Secretaria de Bem-Estar do Estado e do município. Porque o problema não é só da Prefeitura, o problema é do Estado. Olha, o Estado, onde é que fica a Bahia? Onde é que fica o Brasil? Geograficamente vai ter lá no quadro, mas fisicamente o que existe é o município. Você está em Ilhéus, é aqui. Nossos problemas está aqui na cidade. Então a gente precisa se
preocupar. Agora, Robertinho Scarpita,
mas voltando só para concluir.
Lembra muito bem o TUM quando tentou.
Pronto.
E houve um boicote.
Boicote. A gente
lá
ficou
atrás, lá atrás.
E nós colocamos o programa à sua disposição justamente para evitar isso.
E é isso que o meu grupo está com medo. O meu grupo está me aconselhando deixar esse negócio de Coelba do lado, porque a gente está com medo da Coelba dizer assim, ó, ele não se elege mais. Ó, esse daí nós vamos fazer com ele o que nós fizemos com o deputado Tum. Agora, se eu sentir, a resposta é amanhã. Se eu sentir a casa cheia que o povo realmente, olha, eu não estou tomando prejuízo porque eu não sou empresário. Quem está tomando prejuízo são os micro, o macro e o macro, do micro ao macro empresário. Quem está tomando prejuízo é os senhores e senhoras que moram na zona rural, que moram nos distritos de Ilhéus, que fica 4 dias sem energia. Se amanhã o povo não comparecer, é porque está dizendo, não, Adilson, esse sofrimento faz parte da vida, nós somos masoquistas, nós gostamos de sofrer. Então, beleza. Tchau, um abraço.
Faço um convite ao Gurim, lá da Praia da Ponta do Ramo, e a esposa dele, Madá, que tiveram vários prejuízos. Eu quero ver eles lá na audiência pública.
Pronto, então aproveitando o Guri, que tem um apelido, de um pássaro muito importante, que está também em extinção, e dizer que os pássaros também estão perdendo a vida por falta de uma atenção da Neoenergia Coelba. Eu quero convidar ele, em nome dele, eu quero convidar
todas as pessoas dos distritos de Ilhéus que estão sofrendo com esse problema de energia. Amanhã, a partir das 8 horas, estaremos lá na Câmara de Vereadores discutindo essa questão e tomando uma decisão, viu? Tem empresários assim, diz: Adilson, se precisar alugar, se o pessoal da Coelba não vier e não apresentar, porque qual é o risco de alguém ter aconselhado os diretores da Coelba não vir? Eu vou ficar muito triste, que eu vou me sentir traído por uma diretora importante da Coelba, porque no convite que ela, na conversa dela e no texto dela conosco, com eu e o presidente da casa, nós recebemos um telefonema do deputado, tá? E o deputado disse: Adilson, ouça aí a senhora aí da Coelba, que ela disse que está muito em cima, veja com ela a possibilidade de trocar a data. E nós aceitamos, nós fizemos nossa parte. E ela disse para mim e para o César Porto, para o presidente da casa, que nós iríamos lá conversar com eles e que de lá nós sairíamos com a nova data. Então, a gente sair de lá, eles colocarem na imprensa um arruma de caminhão, um arruma de gente, dizendo que tá aqui Ilhéus, Itabuna, não sei o quê, ou que Ilhéus ganhou esse negócio, e que não foi só para Ilhéus, foi para Ilhéus, foi para Itabuna, foi para a região aquela equipe. Mas ficou subentendido que era só para Ilhéus. Então, e depois de tudo isso, né, se convencer um dos colegas que teve lá de ficar na defesa, porque hoje aquele grupo, e aí você que participa, os empresários que participam do grupo, sabe do que eu vou falar agora. Aquele grupo está parecendo uma extensão da Coelba. Ah, faltou energia, não sei aonde, manda para mim um protocolo, aí eu vou mandar lá consertar. Ô, gente, peraí. Aí, caiu o fio ali, não sei onde. Ah, manda para mim endereço direitinho que eu vou mandar, pedir a Coelba para ir lá consertar. Olha, eu não tenho problema nenhum. Se disser assim, ó, avisar alguém lá do grupo do apagão que continua tendo os apagões. E ele disse: não, ó, manda para mim o protocolo que a partir da semana que vem os apagões não vai ter mais. Ô, meu Deus do céu.
Seria maravilha.
Ave Maria, seria show de bola. Então,
a mobilização com o setor hoteleiro, turístico, a gente tem percebido prejuízo, cabanas ficam sem energia, hotéis, pousadas, tem mobilizado.
Tem, olha,
esse núcleo aí,
nosso vereador? Grupo foi em todos os setores e entregou um convite inócuo. Todo, não tem um hotel de Ilhéus hoje, não tem um grupo de empresários hoje que não foi convidado para essa reunião. Todos foram. E os que não foram, provavelmente devem estar ouvindo seu programa agora, que é ouvido por todos os empresários. Todo mundo ouve o Tropa de Elite, porque o Tropa de Elite, ele abrange do grande ao pequeno, porque aqui tem serviço para todos e tem assunto para todos.
Eu acompanhei o vereador essa semana na agenda completa aí, na mídia, né, local. Teve ontem lá com o nosso amigo Augustão, Ed Camargo. É. Teve outras emissoras de rádio. O convite sendo feito para a população de vital importância. Amanhã a partir das 8, né?
Amanhã a partir das 8. E dizer também que a gente precisa amanhã, a gente vai sair de amanhã lá com uma documentação, um documento para entregar a Coelba. Porque assim, não pode ser o que a Coelba quer, tem que ser o que o cliente quer. A defesa do consumidor diz que quem presta o serviço tem que estar adequado ao que o cliente precisa. Então a gente não precisa de energia até sexta e sábado e domingo embora. Naquele documento que O PROCON do estado divulgou com o número de cidade, vocês leram esse documento aqui, o número de cidade que faltou energia na Bahia naquele final de semana foi enorme. Agora só que tem um detalhe, Ilhéus não estava naquela lista. E justamente naquele final de semana, o Vilela ficou o final de semana inteiro sem energia. Então, olha, eu enquanto vereador, aí sim é traição. Aí sim é traição, porque em uma vontade, Marinho Santo, de numa vontade grande de um populismo barato, saiu aí uma foto dos vereadores que fez isso, fez aquilo, e traição eu entendo num momento desse aí. Porque aqui, ó, por exemplo, o dinheiro do transporte, a gente sabe que está indo para o transporte. Se a empresa não fizer o trabalho, o ano que vem a gente corta ela. Simples assim. O prejuízo que a Coelba dá, pode ser que as pessoas nunca mais se organizem, Scarpita. Se uma pessoa, por exemplo, uma cabana daquela ali da Zona Sul, de um cabaneiro, pequeno, e esse pequeno é no sentido de que não tem condição, não tem uma renda grande, não tem um fundo, né, não tem uma reserva, e ele faz uma compra grande em um feriadão, e ele perde esse material, ele pode ir à lona.
A Embasa, por exemplo, está deixando de fornecer água porque falta energia e não tem gerador.
Exatamente.
Para bombear água para o povo.
Então, assim, olha, a questão é, amanhã, como eu estou dizendo, nós vamos criar um documento lá. E está claro que a Coelba, porque assim, como a Coelba, como a Neo Energia é uma empresa muito grande, não é só a Bahia, não. Brasília também, eu fiquei em Brasília 8 dias, né? E eu só não gravei algumas coisas que eu vi na rádio, porque senão vai dizer, aí, tá vendo? Não falei que está contra a Coelba, e eu não tô contra a Coelba, gente. Eu quero que a Coelba resolva o problema.
O vereador tá monitorando a Neoenergia, Coelba.
Tô. Então, assim, é a reclamação onde tem
Neoenergia. Você é representante do povo. O povo tá sofrendo.
Exatamente. Então, assim, olha.
Agora, tudo isso que você tá fazendo aí pode causar ciúmes dos seus colegas, e colegas e vereadores de Ilhéus enciumados com você.
Não, porque assim,
você
aí...
Você acredita nisso?
Acredito, mas aí é aquela história. Ali, todo mundo é adversário de todo mundo. Eu tenho amizade ali, eu criei amizade nesse pouco tempo com um bocado de gente ali. Tem pessoas ali, porque assim, as pessoas não veem o político pelo coração. Para as pessoas, o político não tem coração. Né? Se eu disser para você que eu passei 8 dias fora de casa, praticamente chorando com saudade de meus netos, dos meus amigos e tal, porque eu vivo em Olivença, como diz uma senhora lá que não gosta de mim, ele é um cachaceiro, vive em bar tomando cachaça. Eu estou proibido pelo médico de tomar uma cervejinha durante 60 dias. Estou sofrendo muito com isso, mas sofro ainda mais se eu não puder colar nos meus amigos. E tem reclamação. O pessoal do Bico lá em Olivença está zangado com a Dilso. Diz que a Dilso agora só passa buzinando. Meu amigo Salu, aproveitar para mandar um abraço para
a Cabana do Gurim, o Gurim e a Madá, Madá e Gurim, lá da Praia da Ponta do Ramo, vai procurar o vereador Adilson José amanhã às 8 horas, quando chegar na Câmara.
Para a gente tomar um cafezinho, vai ter um cafezinho.
Tomar um café, a gente vai.
E a gente vai recebê-lo com muito carinho.
Então, ouçam os relatos.
Pronto.
Perdas.
Pronto. E dizer o seguinte, que esse documento de amanhã, nós vamos dizer... E aí falta humildade do diretor da Neoenergia Coelba, dizer assim, vereadores, não é vereador Adilson, não, vereadores, deputados, nós realmente erramos. Porque, olha, o que é que aconteceu, para a gente esclarecer para as pessoas que estão nos ouvindo, o que é que aconteceu? A Coelba, a Neoenergia, ela não planejou o sul da Bahia, ela não planejou Ilhéus. E aí eu não vou falar de sul da Bahia, quando eu não sou deputado estadual, sou vereador de Ilhéus. Ela não planejou Ilhéus. Nada na vida sem planejamento não anda. Se você não planejar sua vida, sua família, né?
Disse tudo,
velho. Você não vai para lugar nenhum. Então, a Coelba, ela não planejou em 2012, em 2015, quando começou a construção do primeiro prédio Solares na zona sul de Ilhéus. A Coelba, a direção regional, ela não chamou a atenção dos seus chefes, dos seus superiores. Olhe, vamos dar uma atenção para Ilhéus, porque está uma onda de construção na zona sul de Ilhéus. Marinho, você passa ali todos os dias? Você passa ali todos os dias, Capita? Olhe só, há 10 anos atrás, você só tinha o início da construção dos Solares. Eu não estou fazendo propaganda aqui da empresa, não, que já está tudo vendido lá.
Então, inclusive tem um amigo nosso que é morador, né? Muito Beto Foguete.
Querido, muito que eu sabia que você ia falar desse cara. Figura extraordinária. Eu conheço há 30 anos. E eu conheci a história do Solar através dele. Que ele, tá tendo um evento lá, tô tentando comprar.
Ô, vereador Adilson José, você é do PT, do Partido dos Trabalhadores.
Esse
agora,
Maria,
o seu vermelho... o seu vermelho
esse é o repórter. Não,
o seu
ele
vermelho,
futuca, viu?
O seu vermelho é mais leve.
Eu vou repetir o do Bastos de novo. Sua dor não é diferente da minha dor. Apenas a minha dor é mais minha. Esse é o melhor poema de Aldo Bastos. Então, assim, olha... Eles não se prepararam, então falta humildade da Coelba para dizer, senhores, realmente nós perdemos o time. Nós não temos condições hoje de gerar energia para aproximadamente 20 mil pessoas a mais na cidade. Eu não estou exagerando, não. Nós tínhamos, quem quiser, não precisa parar o carro, vá devagarzinho, vá contando os prédios que você tem ali do posto de gasolina, né, do boteco,
do posto, ali, né?
Isso, até 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 o Parque de Exposição.
Inclusive tem os dois condomínios, né? Não, o até o Parque, Atlântico isso, e o Brisa até o Parque Mar.
De Exposição, não, que você deixa um condomínio de fora.
Verdade.
Até a cabana morro, do meu amigo.
O Morro dos Navegantes.
Isso, até o Morro dos Navegantes.
Pronto.
Há 10 anos atrás, nós só tínhamos aquela pousada ali em cima. Mas dali para trás, há 10 anos atrás, não tinha nada, só o condomínio onde o senhor ex-prefeito mora.
É, a questão do norte é a mesma coisa também, o crescimento, né? São
e vários condomínios. O norte, a situação é pior ainda. Eu acho que daqui a 10 anos a Coelho vai dizer, cadê aquele vereador? Tá onde? Aquele polêmico, aquele cara que pegava no pé da gente. Pra gente agradecer a ele, por ele ter aberto nossos olhos pra Zona Norte, pra não acontecer o que aconteceu na Zona Sul. Porque a Zona Norte, a Tulha, um abraço aqui pro meu amigo Renan, tá na Tulha. E a zona Norte está sofrendo, que a Tulha falta energia direto. Aliás, a Tibina,
o Adela, o Retiro.
O Paraíso. Mas pode parar, pode. E a Coelba tira um pouco o brilho desse nome Paraíso, né? Pode acontecer, daqui a 10 anos, está pior se a Coelba não tomar uma decisão muito grande. Daqui a pouco, essa nova estação que eles estão fazendo para resolver o problema da Zona Sul
está defasada.
Vai estar defasada daqui a 10 anos, dependendo do tamanho que eles vão fazer. Então é até isso, Scarpita, que eles têm que ir para explicar. Gente, essa nova estação que vai ser inaugurada em 2027, ela vai ter a condição de atender o triplo da cidade hoje, para tranquilizar as pessoas. Tranquilizar. É o que o médico fala, seu avô, sua avó, seu parente, sua mãe e tal, tá numa situação terminável, final, mas vá conversando com ela, para ela ficar em paz, para ela fazer a passagem em paz. As pessoas estão sofrendo com
ela. O índice de popularidade está aumentando, vereador, a cada minuto, porque o pessoal está demais, viu? É menino nascendo toda hora.
Vereador, agradecer a sua presença aqui no nosso programa. E amanhã vamos. Eu tenho um evento amanhã com a Guarda Municipal. E logo depois a gente
segue. Mandar um abraço pro meu amigo Nascimento.
Aí, grande Nascimento.
Vereador, na hora das trincheiras, ele vai estar em uma e em outra.
Tá vendo?
Porque ele quer se reeleger eu também. Mas é meu amigo, é um cara humilde, um cara fora de sério. Aprendi a admirar alguns vereadores e não tem problema eu ser vereador e dizer que eu admiro o vereador Gurita, que eu admiro o vereador César Porto.
Vereador que você não admira?
Você passa, eu vou lhe dar um exemplo. Quando você está num restaurante que tem um alimento que você não gosta, o que você faz?
Deixa de lado.
Deixa de lado.
Um abraço.
Deixa a vida me levar, como diz o artista, né?
Sucesso amanhã, então, meu vereador.
Eu gostei quando você um dia me falou. Eu sou do PT, sou do Partido dos Trabalhadores, mas procurei o prefeito Valderico Júnior e disse, o que for de interesse do município de Ilhéus, eu estou aqui.
E continuo com esse mesmo pensamento, porque assim, eu ouço o meu partido, eu ouço as lideranças, todo mundo sabe o meu lado na eleição passada, todo mundo viu meus esforços para a candidatura majoritária do meu partido que eu fiz. Eu mandei fazer santinho meu. Normalmente é os prefeitos que dão santinho aos vereadores. Eu mandei fazer os meus santinhos, eu e o deputado Jorge Sola, com o nome da candidata. Então, assim, eu não tenho problema com isso. Agora, eu não aceito engessamento no mandato. Eu não aceito. Quem eu mais ouço no meu mandato é quem estava comigo nas trincheiras. Eu não dou um passo sem ouvir minha assessoria. Se você ouvir dizer que uma pessoa minha foi demitida ou foi afastada, é porque pediu para ser em algum ato bem brabo. Porque meus assessores é uma extensão da minha família. Eu não mando, você vê que eu não mando abraço para nenhum aqui, sabe por quê?
Dá ciúme.
Eu tenho medo de esquecer um. E são todos importantes para mim. Todos, olha, e todos fazem tudo. Eu tenho um advogado na minha assessoria que a gente limpa a nossa sala lá. Porque a gente só dá para caminhar junto aqueles que pensam parecido com você. E o mandato é um estalar de dedo. Daqui a pouco 2028 chega. Entendeu? E se a gente não for humilde, se a gente sair de onde a gente estava na campanha, porque o segredo do político é andar onde ele andava na campanha. E até em outros lugares. Por exemplo, eu estava lá em Castelo Novo. Alguém falou assim, eu nunca vi um vereador depois da eleição aqui. E olha que eu não fui votar em Castelo Novo, mas estava lá em busca de novos horizontes e para servir o povo. Aí, repito, lá em Olivença tem um problema. Porque eu ganhei a eleição dizendo o seguinte, eu não vou estar 100% na Câmara, porque as coisas não acontecem na Câmara. As coisas acontecem em Salvador e em Brasília. Aí eu recebo queixa todo dia. Vou repetir de novo, estou mandando um abraço aqui pro meu amigo do bico, povo do bico, né?
Alô, Oliveira!
Eu vou até mandar gravar uma musiquinha.
Prepara sua camisa, xadrez, para dançar forró, que vai ter o São João dos Bairros de Olivença, viu?
E nós estamos participando do bloco, né? Das atrações de Olivença. Inclusive, já falei pro prefeito: não deixe a nossa banda Pagofunk de fora, porque é o que é um dos sucessos de Olivença. Olivença não é só produtor de bons surfistas, não, viu? Lá nós temos bons cantores, lá nós temos bons atores, lá nós temos bons profissionais de educação. Mandar um abraço
para o professor Elon. Muitos talentos,
Olivença. Muito. Olivença é um celeiro de artista e de gente boa. Agora, eu vou lhe dar em primeira mão aqui, né? Não sei se a Rede Globo vai querer criar problema com a Tropa de Elite, porque isso ainda vai pro ar daqui a uns 15 dias, sei lá. Mas eu estou muito orgulhoso. A nossa cacique Maria Valderice ganhou um prêmio no Fantástico. Vocês vão ver isso, né?
Já gravou a matéria?
Quero mandar um abraço para o presidente da CITO, o Conselho Indigenista de Tupinambá de Olivença, meu amigo Curupati. Dizer que a CITO tem procurado valorizar isso, movimento indígena. E quando a gente vê algumas pessoas se colocarem contra o movimento, é porque os indígenas, eles estão fortalecidos, porque existe uma união hoje, né? A gente entende hoje que os povos originários têm que se unirem, porque é uma realidade. Não adianta criar movimento de que os índios não estão no lugar deles, que os indígenas estão... É uma realidade. Quando todo mundo chegou aqui, eles já estavam aqui, tem que ter o lugar deles, tem que realmente demarcar isso aí para que a gente viva em paz. Então, Olivença é a aldeia mãe. Eu costumo dizer o seguinte, duas coisas. Olivença é a aldeia mãe do povo tupinambá de Olivença, e Olivença é a urna mãe do mandato de Adilson José.
É o nosso cacique, o cacique Val, Deus levou. Era o cacique do Tropa de Elite.
Saudoso, Val. Um abraço à turma lá da Cuípe.
Durante a entrevista, você me fez lembrar do ex-vereador Carlos Augusto, o Augustão, e registrando a presença aqui do ex-vereador, quatro mandatos, Gilmar Sodré, ao vivo aqui nos estúdios da Gabriela.
Se você disser aquela apelidozinha, todo mundo sabe quem é.
Liquinha,
né, Liquinha é uma figura. Eu quero agradecer a todos vocês, deixar um abraço aqui também pro cacique Negão, pro cacique Roso, o nosso famoso Galo Doido. Pra toda
Galo Doido, torcedor do Vasco.
Sofredor também. E deixar um abraço e dizer para o povo, olha, amanhã é a resposta. Amanhã você vai dizer se quer que o vereador continue ou não nessa luta. Se não, nos dias que eu tivesse que fazer, passar o dia todo na entrevista como hoje, eu vou para pescar, que aí eu fico mais em paz. Então amanhã você vai me dar essa resposta.
Forte abraço.
Se as pessoas aparecerem, é porque querem a mudança. Se não aparecerem, é porque realmente deixa como está, não se envolva nisso não. E vamos pra frente, que a vida continua.
Seu vermelho é mais leve.
Começamos com o vereador Adilson José. Amanhã, a partir das 8, tem audiência pública Neo Energia Coelba na Câmara Municipal.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Marinho!
A hora certa pra você, tá ligado, tá no Tropa, são 7h58, hora escarpita, a polícia militar salvou um homem de tentativa de homicídio na ponte Jorge Amado. A polícia militar da Bahia evitou que um homem tirasse a própria vida na ponte Jorge Amado. Duas guarnições do 2º Pelotão da Companhia Independente de Polícia Rodoviária de Itabuna, que apoiavam as obras de manutenção da ponte, avistaram um homem sobre o parapeito. Os policiais imediatamente iniciaram um diálogo e convenceu a ele desistir. E com a ajuda de um ciclista que passava pelo local, e conseguiu segurá-lo e o rápido apoio da guarnição da Companhia 69. O homem foi retirado de situação de risco. O Corpo de Bombeiros e o SAMU também atuaram nesta ocorrência, abraçando ao Tenente Lima da Polícia Rodoviária Estadual, Scarpe.
Já em Lava Pé, seu repórter, a turma está pedindo socorro aqui, ó, Tropa de Elite. Dois elementos em uma moto estão roubando a turma na saída de Lava Pés, hein? Chamar atenção ali a área da 70 CIPM, dois elementos em uma moto, ontem às 20 horas, entre 8 da noite e meia-noite, viu? Tá perigo. Olha, tem um movimento, não vai dar programa de hoje, mas amanhã a gente vai abordar isso aqui, inclusive meu amigo meu tá aqui antenado, viu, seu repórter? O movimento BA67000, povo pela retomada, o movimento criado aí por moradores do distrito de Colônia de Una para cobrar a retomada da obra de pavimentação asfáltica que está paralisada desde setembro de 2024. Então, a turma tá pedindo aqui ao Tropa de Elite para a gente divulgar, marcado para o dia 11 de junho esse manifesto. O programa de amanhã, todos os detalhes aqui no Tropa. Renatinho Bad Boy tá chegando na Super Manhã Gabriela FM. Agradecer a sua audiência, a sua paciência. Amanhã vamos falar do jubileu, do grande evento em prol do Abrigo São Vicente. Quentinhas a partir de R$ 25,00, toda a renda revertida ao Abrigo São Vicente.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Eu já fui, Scarpe.
Amanhã às 6, encontro marcado. Oferecimento Prêmio Aldados Guarabara, fumada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, já o Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, com Tintintas e Remove.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.